Atenção, amigos da podosfera, para o toque de... Ai! Ei, que é isso? Quem é você?
It's me, Mario! Alô!
Olá, amigos e amigos da podosfera! Hoje, nesse cast especial, iremos abrir nossos corações e falar da nostalgia que a franquia Mario faz em nossas vidas. Junto comigo, para comemorar esses 30 anos, adentra a primeira fase desse cast, ele que faz parte da equipe do saudoso Vortex e é o mais próximo daqui de fazer um cosplay do Mario, Bruno Gaspar. Seja bem-vindo.
Obrigado, soltando foguinho.
Agora vindo em dobradinha, eles que fazem parte de um dos maiores sites de notícia da nossa amada Nintendo, e não são os irmãos Mario Bros, Arthur Soares e Brian Veloso, da A Casa do Cogumelo. Sejam bem-vindos.
Fala aí, galera, Nintendo aí, vamos que vamos.
Isso aí, pessoal, agradecer o convite e bora lá, pular em cima de uns gombas aí.
E para fechar com chave de ouro, ele que guarda toda a sua experiência em 8-bits, em áudio, para que seu filho, caso sua esposa o proíba de falar de games, saiba da palavra, Jairo Vieira, do podcast Pixel Velho.
Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente. É legal gravar com o Thiago, porque a gente tá falando aqui há meia hora e só na apresentação eu descobri quem era da onde aqui do podcast. Legal. Obrigado, Thiago.
De nada.
É assim, ele não sabe apresentar os outros. Ele apresenta só na hora. É assim, olá, tudo bem? Tá aí, vamos gravar,
pô. Isso aí, cara, vai contagiando, pô. Isso. Vocês estão vendo, a casa hoje tá cheia, a primeira vez que a gente vai estar gravando em 5 pessoas, mas nada mais justo que o mais qualificado plantel fosse montado para falar desse cara que trouxe várias alegrias. Vamos para o mural de recados, já vamos bater um bate-papo com todo mundo. Estamos então no mural de recados e comigo a Arita. O que, houve, Arita, no início do cast lá? Parece que alguém te atacou.
Pois é, eu fiquei surpresa. Eu comecei a fazer minha gravação e rolou umas coisas estranhas. Eu gostei da visita, eu gosto do Mario.
É, e você já jogou?
Há muito tempo. Eu tenho 36 anos. Eu joguei Mario no Atari, mas é uma memória perdida no meu passado.
Mas eu já teve contato, isso que importa. Então, Arita, vamos para os agradecimentos.
Bem, eu quero agradecer o pessoal da esfera literária que tem participado com a gente mensalmente. Em especial, aí, um grande beijo para Clélia Gimenez e Simone Andreazzi.
Campeãs de comentários no Esfera Geek.
Super presentes com a gente mensalmente, mandando um texto. Enfim, né? Um beijo para as meninas. Participaram do lançamento de um livro pela editora In-House. E também agradecer a participação mais que especial das youtubers aqui conosco no Esfera Literária, tá? A Laís, do canal Boards and Books, e a Lia, do canal Lia o Livro, que mensalmente também estão conosco enviando material e enriquecendo aí a esfera literária.
Arita, eu tenho andado pela podosfera, olha que legal.
É, você anda muito saidinho, né, Thiago? Tá passeando aqui e ali, o cara dos contatos.
Todos me querem, Arita. Tem que fazer o quê?
O cara tá se achando. Diz aí, por onde você tem passado esses dias?
O que acontece? Eu estou fazendo uma prévia da minha participação lá no, na galera do podcast Los Chicos. Mando um abraço aí pro Ucho e pro Bruno Aldi, né? O dupla personalidade, que ele não sabe se ele é o Esteban ou o Bruno Aldi, que em breve estará aqui também. Não posso estar falando, que ainda é segredo, mas em breve vai estar aqui. Então já dei uma prévia da minha participação. Eu participei do mural de recados do Chico News 26, especial Japão, com o nosso queridíssimo Murakami, que inclusive fez um comentário maravilhoso sobre o Esfera Cast 9, parte 1 e parte 2, que foi o de podcast, né? O último nosso, que foi em novembro do ano passado.
É, obrigado aí, meninos. E são convidados a estar conosco aí nas nossas futuras pautas, né, Thiago?
Arita, o Esfera Geek está cheio de podcasts. Está cheio. Nós temos o Esfera Cast, que é o nosso principal, O que mais nós temos?
Bem, vamos dar uma revisada no material. Primeiro, assine o nosso feed no iTunes. Lá terão todos os áudios possíveis aqui do Esfera Geek. Assina lá, é só colocar na busca Esfera Geek e você vai ter todo...
É, ou nos agregadores também do Android, do iOS, você também acha a gente.
Com certeza, só Esfera Geek. Esfera com S-P... Eu errei, né? S-P-H, é isso?
Isso.
Esfera com S-P-H. Vamos lá. Então nós temos o Clube do Livro com três episódios principais aí, nosso convidado sempre por semestre. Temos Papo Randômico, Esfera Cast e engatinhando aí o 15 Minutos na Literatura, que também é um minicast sobre literatura para vocês aqui.
Isso, estamos lotados de podcast para vocês, agora todo mês tem vários, para quem tava reclamando que era uma vez na vida ou tá na morte, agora nós temos vários. E Erita, vamos ver se você tá afiada. Quais são os contatos do Esfera Geek?
Vamos para as mídias sociais. Se você quer mandar um e-mail para a gente, é contato@esferageek.com. Se você quer falar de literatura, você manda um e-mail para clubedolivro@esferageek.com.
E nas demais mídias sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, como que a galera acha a gente?
Bem, não tem e-mail mais fácil, só buscar por Esfera Geek. Tá? Você vai encontrar, nós temos vídeos no YouTube, temos material no Instagram, saindo todos os dias uma dica, uma chamadinha diferente, e a nossa página no Facebook.
E é legal que cada grupo tá ali bem divertido, né? Pessoal, no Face eles discutem bastante questão de filme, no Insta a galera tá curtindo bastante. É só você participar com a gente. Vem que tem. E se você tem preguiça que nem eu, no post vai estar todos os links ali, só pra você clicar e já entrar.
Isso mesmo, assine o nosso feed, não esquece de acompanhar, vai começar a rolar promoção, você não pode ficar de fora.
Verdade, esse ano é um ano de muitas promoções. Então agora vamos pro cast, né, Arita? Porque a música ficou bem legal, né?
Bora lá que a coisa tá boa, hein? Um beijo, gente.
Então, começando agora, vamos apresentar primeiro. O Bruno não precisa apresentar, porque ele já participou de podcast, já é conhecido da galera.
Me senti excluído agora.
Não, pô, que isso. Você já é da galera, você é nosso. Vamos lá, quem vai começar?
Então, fala aí, galera. Eu sou o Arthur Soares, responsável pelo site A Casa do Cogumelo. Atualmente, nós somos o site mais acessado aí no Brasil em relação à Nintendo. Foi até por causa disso que a gente recebeu esse convite, né? O Thiago aí já conhecia o site, entrou em contato, fez o convite pra gente. Eu tô super feliz de estar fazendo parte aqui do podcast. A gente também tem um podcast para depois, quem quiser ficar curioso, procura lá no YouTube. A gente tem um feed no YouTube também, que é o A Casa do Cogumelo, só de estar lá. E de 15 em 15 dias a gente está lançando podcast. Pretendo hoje aí animar vocês com o assunto da minha franquia preferida, que no caso é Mario, e vamos que vamos.
Também da Casa do Cogumelo, por favor, Brian, se apresente, apesar que o Arthur já deve ter falado tudo, né?
É,
da Casa
exatamente. Do Cogumelo. Olá, pessoal, eu sou o Brian Veloso, eu sou colunista na Casa do Cogumelo, especificamente eu trabalho no Cogumelo Cast, que o Arthur já falou. Eu agradeço o convite do Thiago de participar dessa conversa aqui, diz que é quase uma suruba, né? Ai, cinco pessoas falando.
Oi?
Sobre Super Mario.
Quê?
E...
Oi?
Oi?
Hã? Tô aqui, pessoal, hein? Oi?
E bom, é isso aí, espero contribuir na discussão aí, vamos lá.
O Jairo vai se apresentar, apesar que vocês já ouviram o Jairo, né? A gente teve um crossover há pouco tempo, no dia 21, no dia do podcast, onde ele convidou uma galera pra estar participando de um especial, e eu tava lá presente, foi um episódio maravilhoso, o link vai estar aqui no post, não só o link disso, mas tudo também que os meninos falaram agora ainda há pouco, qualquer dúvida pode acessar lá, vai estar o site deles, o do Jairo.
Link no post.
Por favor, Jairo.
Bom, eu sou o Jairo Vieira, pessoal. Estou aqui no pixelvelho.com.br, o podcast de lembranças de um velho jogador. Sempre trazendo uma galera das antigas aqui nesse podcast que cheira mofo, onde a gente toma refrigerante das antigas e come docinhos como teta de nega. Quem não conhece, jamais saberá do que eu estou falando aqui. E também nas horas vagas, estou no site oseditores.com.br. A gente também tem um projeto aí para colaborar com a Podosfera, editando o programa dos companheiros, amigos que não tem muito tempo para editar, então a gente também fornece esse serviço aqui. Estou nos editores com meu parceiro Leozito e também no Pixel Velho falando sobre games antigos.
Olha só, só para as pessoas entenderem, rapidamente vamos falar cada um a idade. Eu tenho 31 anos.
28 para 29.
23.
Jairo.
36, pessoal. Vamos respeitar os mais velhos nessa casa aqui.
Arthur.
22.
22. Então já era o cara... Que 22?
É uma
mais
criança.
Novo.
Que isso, hein? Que
criança.
Isso, hein? Só café com leite, café com leite.
É, porra. Primeiro Mario que ele jogou foi o Galaxy.
Foi o Galaxy.
Não, eu quero registrar que se eu fizer as contas aqui direitinho, quando ele nasceu eu já tinha terminado o Mario 64. Confere, produção, é isso? Né?
Confere, confere.
Confere, confere.
Tudo bem.
Então agora vamos falar, vamos fazer a apresentação do principal personagem desse bate-papo de hoje. E quem conhece aqui o Mario?
Mario?
Que Mario? Que Mario?
Aí, ó, todo mundo contratado pra praça nossa, que beleza.
Essa linda,
hein? Ah, essa piada tá vindo de longe, né? Que Mario.
Tá todo mundo esperando só a hora que você ia perguntar.
Então vamos lá. Cada um aqui vai falar onde conheceu o Mario, não vale o armário, tá? Por favor.
Então vamos embora. Então vamos chegar. Até o próximo.
Então bora. Então, por favor, senhor Jairo, onde você conheceu o Mario?
Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeira vez que eu conheci o Mario, no longínquo ano de 1986. É, pessoal, 86, hein? Tem gente aí que não sabe nem que ano era esse, meu Deus do céu. O cara tá com 22 aí, meu Deus. O cara tá me sentindo velho aqui, meu cabelo ficou branco. Mas em 1986, a gente tinha muita dificuldade pra encontrar jogos aqui. Principalmente porque os jogos demoravam pra chegar aqui no Brasil. Uma vez eu fui numa locadora, tava querendo alugar alguma coisa diferente e tudo mais, que era pro meu Atari ainda na época. E aí quando chegou lá na prateleira, eu percebi que tinha uma caixinha diferente, né? Que tinha um desenho, não era a caixinha original do Mario, mas tinha um personagem meio que desenhado assim. Eu fiquei curioso pra saber o que era aquilo, né? Voltei pra casa com meu joguinho de Atari, aquele 7 em 1, né? Que você tinha 4 chaves pra você selecionar o game. Comecei a jogar,
nossa,
mas...
Saudade!
É, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Falei, pô, um dia ainda quero jogar aquilo ali, né? E aí depois, acabei tendo uma experiência com o Master System. Até um dia que eu consegui, no meu longínquo Turbo Game, conseguir jogar Mario pela primeira vez. E também a gente não dava muito valor, né? Era só um jogo de plataforma, mas ele se destacava muito por conta da jogabilidade. Ele tinha uma jogabilidade que era diferente dos outros. Por isso que ele se destacava bastante. Essa foi a minha primeira experiência com o Mario.
E você, Brian?
Bom, minha primeira vez com o Mario, isso soou meio estranho, mas vamos lá. É, eu acredito que talvez eu...
Primeira vez com o Mario foi horrível.
É um momento que eu não queria lembrar, mas eu vou fazer um esforço aqui pro podcast. Brincadeiras à parte, eu acredito que eu sou mais café com leite aqui, porque o primeiro contato que eu tive com o Mario foi com o Mario 64. É, eu lembro que na época eu conhecia Super Nintendo, mas assim, eu não via meus primos jogarem. Meus primos gostavam de Mortal Kombat, outros jogos violentos, jogos sangrentos. E assim, eu não conhecia o universo do Mario, eu conhecia o universo de jogos de plataforma, mas daqueles clones do Nintendinho, né? O Mario especificamente eu não conhecia. Até que um primo meu comprou na época o Nintendo 64, isso perto do lançamento, se eu não me engano foi 96 ou 97. O Nintendo 64 era uma novidade mesmo. E o primeiro game que eu vi no Nintendo 64 foi o Super Mario 64. E assim, foi uma coisa surreal, né? Eu tava acostumado a ver jogos da era 16-bits. Quando eu vi o Super Mario, foi aquela questão de... Putz, não existe nada mais lindo do que isso. Nada mais real do que isso. E... eu fiquei, tipo, obcecado, eu queria muito jogar aquele jogo. E eu me lembro que na época eu não tinha nenhum console, eu até pedia pros meus pais um console, não precisava ser o Nintendo 64 porque era caro na época, mas o Super Mario 64 era tão impressionante que meu pai ficou impressionado e dizia pra mim que ele não ia comprar um console se não fosse o Nintendo 64, né? Então, consequentemente, eu demorei um pouquinho pra ganhar o videogame, mas quando eu ganhei, putz, foi um dos jogos assim, que eu mais joguei e é um das franquias que mais marcou minha vida. Essa é um pouquinho da minha história.
Arthur, o mais novo?
Então, eu comecei um pouquinho aí antes do Brian. Foi logo assim que eu, bem pequeno, eu tive um Mega Drive, né? E depois, logo depois eu ganhei um Super Nintendo, cara, que tinha o... Ele vinha com o Super Mario World. Cara, imagina pra uma criança, você olhar que os gráficos do Super Mario World eram super coloridos, sabe? Com aquela trilha sonora fantástica e com comandos simples. Então foi tipo paixão à primeira vista, sabe? Você olha o jogo e se apaixona. Não tem como não se apaixonar. Minha primeira experiência foi com o Mario World, que eu zerei trocentas vezes e não canso de jogar até hoje. É incrível, cara. Você olhar aquele jogo é incrível. Então minha primeira experiência foi no Super Nintendo com Super Mario World.
É um jogo que tranquilo passa do teste dos 15 tranquilo, anos, tranquilo. Né?
Com certeza.
Até hoje dá pra jogar bastante. Bruno?
Pô, vou dizer que a minha experiência foi parecida com a do Arthur, que eu ganhei um Super Nintendo. Esse Super Nintendo vinha numa caixa gigante e tinha lá junto a fita do Super Mario World. Então era o único jogo que eu tinha e tal, eu nem conhecia direito o personagem. Mais tarde que foi aparecer na televisão os desenhos e tudo mais, pra entender quem era. Até a própria Nintendo Power, depois eu comecei a comprar, que tinha as historinhas e tudo mais. Só que eu tinha o Super Mario World e pros jogos anteriores, que eu não tinha jogado Nintendinho, nunca tinha conhecido ninguém que tivesse um NES para poder jogar os primeiros Marios e tudo mais, nem o Game Boy para jogar as outras sequências, eu acabei ganhando também o Super Mario All-Star, que era o remake de todos os jogos antigos do Mario, incluindo aquele Mario americano, Mario 2, que é... Era um jogo à parte, né? Ele só existe como Mario 2 nos Estados Unidos, né?
Que é baseado em outro jogo.
É, se eu não me engano, é o Doki Doki Panic, que era uma franquia de uma empresa de eletrônicos aí, não sei o quê. Aí tinha todos os jogos e tal, e foi quando eu fui conhecer o início e tal da história do Mario, que tinha os minigames dos jogos mais antigos ainda e tal. E só depois também que eu fui jogar o Donkey Kong, até o original lá, que tinha nos arcades e tal, que teria sido o primeiro jogo do Mario, nem sabia que existia na época. Então foi isso, foi o Super Mario World, depois o Mario All-Star, pra entender quem era o personagem. Eu jogava o joguinho do Mario, do Super Mario, não sabia quem era. Mas agora, o ano, se você for me perguntar, cara, eu não faço a menor ideia de quando foi isso.
A minha experiência foi assim, lá pros meus 5, 6 anos... O primeiro contato que eu tive com o jogo foi o jogo do Mario. Eu ganhei um Top Game da minha mãe. Top Game, né? Genérico do genérico.
Sensacional.
Do Nintendinho, né?
Sensacional.
Aí depois eu comprei um Dynavision, que era o mesmo, né? Mesma coisa, só era diferente formato do cartucho. Ambos genéricos do Nintendinho. E eu achava que o Nintendinho era a evolução do Dynavision, né? Criança,
quase
né?
Quase é, né? Preciso parar pra pensar. A evolução gráfica, né? É quase como se fosse a engenharia reversa, parado.
É, tipo isso.
Todos são ali genéricos. Aí acontece, meu primeiro contato foi com o Super Mario Bros. Foi o primeiro jogo que eu comecei a jogar. Naquela época, os jogos eram bem caros no Brasil, então a gente não tinha condições de estar comprando vários jogos. Então foi um jogo que me acompanhou durante um bom tempo. E foi um jogo que demorou, foi meu primeiro jogo também que eu zerei. Demorou muito tempo. Só quando eu fiquei mais velho que eu consegui zerar, porque eu chegava na última fase. A última fase é um labirinto. Então você tem que passar nas partes corretas, senão você fica rodando.
E o foda dessa daí, cara, te interrompendo, desculpa, é que no Mario All-Star, eles adicionaram um barulhinho pra você saber quando você tava no lugar certo. Porque no original não tinha barulhinho, então...
Não tinha.
Horrível, você não sabia pra onde você tava indo.
Você não sabe quantas histórias que rolaram de como seria zerar, né? Porque ninguém no colégio conseguia zerar na época.
A época sem internet, onde tinham todas aquelas lendas dos videogames.
Melhor coisa do mundo, cara.
Internet entrou pra estragar a porra toda. A verdade é essa.
Então, já que todo mundo apresentou aqui, falou como conheceu o Mario, vamos agora rapidamente falar um pouquinho sobre a franquia, um pouquinho de quando ele foi lançado, porque hoje o foco não é estar destrinchando ele, que nem um trabalho técnico-científico, a gente está aqui para falar da nostalgia Mario. Então, vamos começar com o lançamento dele, 13 de setembro de 1985, por isso que estamos comemorando 30 anos, mas eu já coloco na mesa que eu acho que está errado, que a gente não deveria estar comemorando 30 anos, porque tiveram jogos antes do Mario.
A polêmica.
O Jair, então, deve ter jogado o Mario como Jumpman em 1981.
Sim, jogamos. Mas eu acho, aqui eu vou atuar contra, tá? Todo mundo diz que realmente, pelo fato histórico do Mario aparecendo como Jumpman primeiro, essa contagem deveria ser aberta ali. Eu não concordo, cara. Eu acho que o Jumpman foi uma espécie de prólogo para aquilo que o Mario seria, cara. O lançamento oficial do Mario mesmo é 85, para mim, pelo menos. Porque ali, até a...
Mas olha só, em 83 teve o lançamento do Mario Bros. Em arcade.
Isso, que era aquele joguinho lá dos caninhos e tal, das moedinhas. Já tinha esses tartaruguinhos.
É, eu sei qual é. Teve algumas versões pra console também, se eu não estiver enganado, desse game aí. Mas.
É, ele tá no All-Star como minigame também.
Isso, no All-Star tinha de minigame.
O Donkey Kong 64 também tinha.
Também. Mas eu acho que o Mario, realmente, de 85, foi aquele que colaborou para salvar a indústria dos games, né? Aquela história lá do crash dos games, que a gente passou por uma época ali onde os computadores começaram a tomar conta e a família começou a optar pelo computador, porque além de dar a opção de jogar, você tinha outros acessórios, outros aplicativos, como um editor de texto, como uma planilha para você começar a fazer contas. Então, em teoria, o benefício agregado era muito maior. Mas aí, com a chegada do Mario e lançamento do NES no mercado ocidental, foi que houve essa quebra, né? Então, não é à toa que a gente tem que agradecer muito ao Mario, porque se não fosse por ele, provavelmente a nossa história toda de videogames não existiria, porque seria um projeto que provavelmente se encerraria. Também a gente não sabe, né? Se num universo paralelo um outro game seria lançado e que salvaria ou faria o mesmo papel, né?
Então, como o Jair falou, ele revolucionou a indústria de games. Eu acredito também que o pessoal coloca o Super Mario como base, o de 85, por causa que ele é o primeiro que tem progressão lateral, né? Side-scrolling. E acho que não só isso, mas a revolução ali da franquia Mario ali no 8-bits. O Mario 3, gente, que fantástico.
Nossa, é assustador mesmo a diferença que a gente tem, né?
Pô, você poder se transformar em várias coisas ali, poder guardar, que, né, você pegava aquela informação, deixava guardado e você tinha vários slots pra guardar. Hoje a gente só tem um, mas antigamente a gente tinha vários num jogo
você
de 8-bits.
Você vê o que eles podiam fazer com tão pouca capacidade gráfica. Sim. Isso aqui era sensacional.
É, isso que era o bonito, que antigamente você tinha pouca tecnologia, mas os caras inovavam de uma maneira absurda. Hoje em dia você tem uma tecnologia gigante e comparando pouca inovação. Tem jogos que se repetem, jogos que seguem o mesmo estilo. Antigamente os caras faziam das tripas corações pra lançar um jogo, cara. Isso aí é obra-prima.
Pô, poder salvar o jogo que começou lá no Zelda, cara, isso já era ótimo, sensacional, entendeu? Você nota que eles diminuem um pouco da quantidade, diminuindo um pouco a tela, né, que era meio que a meta deles. Quanto menos coisa funcionasse ao mesmo tempo, melhor podia ser a qualidade do jogo. Cara, e ele é muito bonitinho, né, todo arrumadinho, redondinho e tal, melhorando muito do que era o gráfico do primeiro Super Mario e tudo mais. Cara, não tem como discutir isso sem entrar em muitos detalhes. Né?
Não, eu ia comentar aqui uma coisa interessante, além desse capricho que houve na produção do game, que você percebe que houve o capricho visual e também o capricho na montagem, né? No storytelling do game. Ele colocava vários tipos de fantasia, você tinha inimigos que eram derrotados de formas diferentes, e também foi ele que implementou o sistema de mapa, que foi muito aplicado depois nos outros jogos do Mario futuramente.
Verdade. Se usa esse padrão até hoje, né? Na verdade, do mapa dos mundos Mario.
Exato, isso aí.
E a fantasia de 8-bits, você montar uma trilha sonora sensacional, até hoje eu bato palma.
Ah, é? Pô, uma coisa que até hoje vira um clássico dos videogames.
Aquele cara é o deus da trilha sonora dos videogames, cara. Você é louco.
Eu peguei uma pesquisa no site da IGN que eles fizeram com os americanos perguntando qual era a figura do mundo cultural pop que eles mais conheciam. Você pensa logo o quê? Vão conhecer mais quem? Chuta
mas
aí. Você
fala no meio dos games ou em geral?
Em geral.
Pô, aí ferra tudo.
Não, por incrível que pareça, a ideia é que fosse o Mickey Mouse, né? É o símbolo, mas não, é o Mario. Não sei como é que foi o padrão dessa pesquisa da IGN, aonde foi, mas só de ter um grupo, mesmo que seja regional, de ter o Mario como símbolo, é muito interessante, pô. Nos Estados Unidos,
Mario
personagem japonês.
É universal, né, cara? Esses dias eu tava falando com... que eu tava no Facebook, assim, descendo, e tinha um cara, assim, conserta o videogame. Aí tinha PS3, Xbox 360 e PSP. E na foto tinha o Mario e o Luigi, sendo que ele não consertava nada da Nintendo. Só que o Mario, ele é tão ligado a videogame que o cara botou na foto, porque é natural. Você olha o Mario, você sabe, videogame, tá ligado? É universal.
Só fazer o teste da mãe, né? Pergunta pra tua mãe quem que é. Mostra a foto do Mario e pergunta quem que é, né?
Chega pra mãe e pergunta, né? Quem é o Mario?
Você
conhece o Mario, mãe? Conhece o Mario? Mario?
É, mãe, que isso, meu filho? Fala
na baixa. Na hora. Pô, toma ali uma tapa na venta e você me entende por que isso aconteceu.
Antes de encerrar esse bloco, vamos falar um pouquinho da franquia. Quantos jogos, mais ou menos, vocês acham que tem a franquia Mario hoje?
Porra, considerando spin-offs, tudo?
Como spin-off? Caraca, pô, sei lá, 30.
Eu ia falar 30, eu ia falar 30.
30?
Pô, 30 tem 3 anos aí.
Nossa, 94.
De longe.
Eu tô aqui no site aqui, ó, vou dar referência, tá?
Não vale colar, chama... não vale colar. Colar ó, não vale. Ó,
Wikipédia pô, não vale. É padrão,
ah,
hein?
Então tá bom, então vou ficar em silêncio.
Ele fez uma pergunta, não é pra colar.
Mas pode falar, mas site do concorrente pode falar aqui? Eu queria saber aí da casa do
Cogumelo. Pode, claro,
então tá bom, não tem problema. Então, mas é um perfil que eu sigo no Twitter, é confiável também, acho que é bacana falar e dar o crédito, né? Então foi a equipe do Reino do Cogumelo que fez esse levantamento aqui. É, eles levantaram que existem mais ou menos cerca de 279 games da franquia Mario.
Nossa,
não joguei metade disso.
Né? A gente tá falando de cerca de 230 jogos onde o Mario é o protagonista, 21 onde aparece o Donkey Kong, 18 do Wario e 13 do Yoshi.
Nossa,
aliás, aqui vou abrir só um parênteses, se vocês me dão licença. Eu acho que um desses 13 do Yoshi, pra mim, é um dos melhores da franquia Mario, que é o Yoshi Island.
O Yoshi Island é um dos melhores spin-offs de Mario, depois de Mario Kart.
Exato.
Não.
É Mario Kart, é Mario Kart.
Dr. Mario, Tetris, velho. Tetris,
velho. Fala sério, ninguém gosta de Dr. Mario, cara. Na boa.
Pô, cara, Tetris é universal. Todo mundo aqui joga Tetris.
Mas não é Tetris, mas não é Tetris. Quando você vê que não é Tetris, você para de jogar.
É, desse nível, cara.
No máximo é que nem Super Puzzle Fighters a ideia do jogo. Mas fora isso...
Muito ruim esse. Muito ruim do Puzzle Fighters. Mas enfim...
Não, você falou essa contagem. O cara não tá contando os remakes, né? As remodelagens pra outros suportes. Aí o cara chegou nessa conta. Imagino que ele também deve ter cansado de fazer conta.
200 e blau de jogos, cara. Porra, por favor, né?
Não, e pra você ver que a contagem, a franquia Mario é a que mais arrecadou dinheiro. Passou de $500 milhão. E mesmo assim, os caras não têm certeza se é só $500 milhão ou mais, entendeu? Porque eles não têm controle.
E você percebe que é uma franquia que, como falou, o quê? 279 jogos já lançado? 279 isso. Jogos. Agora tem tentem pegar um personagem atual e tentar lançar 279 jogos do cara. Não tem como, cara. Mario não enjoa.
Agora as nossas opiniões, falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Então, o que ele fez para te conquistar, Jairo? E o que ele influenciou na sua vida?
Cara, o Mario influenciou demais na minha vida, principalmente assim, eu vou falar de dois momentos em que eu comento muito isso também no Pixel Velho. O primeiro deles é o seguinte, eu tive um momento muito difícil nos anos 90, no início, que eu tive um irmão que veio a falecer, né? Foi no ano de 93 que ele faleceu, né? Então, era aquilo, eu e ele ficávamos em casa sozinho, minha mãe saía para trabalhar e tal, então a gente era muito ligado, assim, ele era mais velho do que eu. E aí aconteceu uma coisa triste e tal, ele faleceu e o que aconteceu? Eu comecei a ficar sozinho em casa, né? Não tinha mais aquela companhia e tudo mais pra gente assistir o Globo Esporte, comentar sobre futebol, falar sobre a vida e tal. E eu já era muito ligado em games, sempre fui. Então acabou que minha mãe até me colocou pra fazer algumas outras atividades. Eu fazia, olha a idade chegando, hein? Datilografia na época.
Nossa, louco.
E eu já tinha o Super Nintendo, né? 93 ali, mais ou menos em novembro. Então eu começava... eu tinha a fita do Super Mario World. Ficava jogando muito, né? Me lembro das telas ali com Vanilla Chocolate, cara. Que eram fases sensacionais. Então eu ficava naquele momento ali. Quando eu me sentia muito sozinho ou chateado com aquela situação... O Mario tava ali e era meu companheiro, cara. Então era Mario de manhã, datilografia na hora do almoço e estudo à tarde, cara. Isso foi um momento marcante aí do Mario pra mim. E o segundo foi em 96, quando eu... Enfim, né, depois de tanto tempo com o Super Nintendo, já tava querendo um Nintendo 64, até que quando eu entrei numa locadora, cara, eu vi pela primeira vez várias revistas, você via imagens, fotos, mas quando eu vi o Mario 64, eu fiquei, assim, em estado de choque. Eu olhei naquela tela ali, ainda uma TV de tubo, o Mario 64 ao vivo, eu fiquei em choque, eu fiquei uns 5 minutos paralisado. Eu acho que eu só conseguia respirar naquele momento. Não sei que sensação foi aquela, cara, mas foi muito marcante. E lógico que eu não consegui ir embora sem convencer minha mãe que eu, pelo menos no mês que vem, queria ter um console daquele na minha casa. E foi isso, cara, dois momentos marcantes aí do Mario. Poderia citar muitos, né? Inclusive que o meu filho hoje chama Luigi, não é à toa, né?
Ah, que irado, cara.
Durante muitos anos, sempre fui fã dos jogos que saíam pro Super Nintendo, porque eu, na minha cabeça, eu considerava que era a melhor capacidade gráfica possível para um jogo era o Super Nintendo. Tinha os amigos que tinham Sega Saturn e tudo mais, já tinha jogado Sonic até então, mas eu não conseguia me acostumar com o gráfico do Saturn, porque ele parecia muito vibrante de certa forma. Eu não gostava, era claro demais, era muito berrante. E a Nintendo, ela sempre conseguiu dar esses tons mais agradáveis aos olhos nos jogos que saíam pro console deles, pelo menos os jogos oficiais. Então eu cresci muito com o Mario. A fase toda do Super Nintendo do Mario, eu acredito que eu tenha jogado quase tudo, desde do Mario World até o Mario Kart, Mario All Star, teve eu acho que eu só não joguei o Mario Smithing, e dou graças a Deus a isso, sabendo o que é esse jogo hoje em dia, que é o jogo solo do Luigi, que foi uma porcaria, quase deu a quebra na Nintendo esse jogo, segundo dizem as lendas, mas saíram outros jogos sensacionais na época, o Mortal Kombat pro Super Nintendo, ele tinha uns gráficos sensacionais e tal. Tinha uma coisa diferente, que era o gore, tinha sangue e tal, as crianças achavam funcional ver aquele sangue todo voando na tela. Mas outras coisas também diferentes, tipo o Donkey Kong Country, que ele era uma outra jogada de como usar a capacidade gráfica do Super Nintendo.
Muito bom.
Usava gráficos pré-renderizados, ninguém nunca tinha pensado nisso na época. Já existia computador, já existia o 3D. Por que não pegar essa tecnologia? Ah, o Super Nintendo não proporciona esse tipo de capacidade gráfica. Ah, então vamos pré-renderizar e passar uma animaçãozinha desses gráficos. Aí, pô, muito bom, cara. Até o Star Fox também, com aquela primeira capacidade 3D, de você ver o que seria um gráfico tridimensional pela primeira vez na sua televisão em casa, né? Então, e por quê? Perguntou do Mario, né? Então, isso tudo é o Mario, né, cara? Porque...
Ele declarou o amor dele agora no Nintendo, né? Mudou o podcast, temática do Nintendo.
Não, mas é verdade.
Já vi que eu vou chamar ele, né? Quando for falar sobre a Nintendo.
Mas é verdade. Eu sou um grande fã da Nintendo, sem dúvidas. Eu acho que o grande trunfo da Nintendo até hoje é fazer um jogo que é acessível a qualquer tipo de pessoa. Seja ele menino, menina, velho, criança, adulto, todos os jogos que eles lançam são acessíveis a qualquer tipo de pessoa. Então, eles têm o maior público de jogos, sem dúvida. Não tem como você negar esse tipo de informação. Tem jogos que realmente eu não gosto da Nintendo. Eu nem tenho como citar direito alguns aqui. Eu tenho que lembrar, porque jogo que eu não gosto, eu costumo esquecer. Então, eu não pego...
Quanto ódio no coração, cara.
Não, é porque eu não pego birra do jogo. Não é aquele jogo que eu vou ficar reclamando. Ah, ele é ruim, ele é bobo, ele é feio. Não, esse tipo, ah, eu não gosto desse jogo, eu não vou jogar, então não tem pra que eu ficar de olho nele, entendeu? É um outro tipo de não gostar. Não, eu não sou hater de nada, né? Até devo ser, eu não sei. Mas,
Você só começou falando que Sonic era melhor do que o Mario, depois falou que era piadinha, deixando claro que o Mario é melhor do que o Sonic. Você não é hater.
Não, então... não, é isso que você tá entendendo errado. Eu não desgosto do Sonic. Eu gosto do Sonic, eu só acho os jogos do Mario melhores.
Relaxa.
Nem que seja Mario superior. É um outro tipo de franquia. É um outro tipo de jogabilidade.
Foi uma rixa que colocaram na época, mas você vê que a franquia Mario...
Sim, nego cria qualquer coisa. Amplo, é coisa de criança, né? Se você parar pra pensar, é aquela coisa. Naquela época, né? Quem é que tem um videogame? Ou tinha um Sega Saturn, ou tinha um Nintendo, um Super Nintendo. Então, é claro que o seu tem que ser melhor do que o do seu amigo, entendeu? Então, é aí que começam essas rixas e tudo mais. Eu acho super saudável, não tenho nada contra. Eu gosto de xingar o jogo do outro por puro prazer de ver o cara ficar revoltado, entendeu? Eu gosto do jogo às vezes, eu falo de pura sacanagem.
Pode ser.
Como eu tava falando, todos esses jogos que eu falei, que eu vi crescendo, que eu vi aparecendo no Super Nintendo, são influências do próprio Super Mario, porque ele que deu o espaço para esses outros jogos surgirem. Porque se ele não tivesse começado, as outras pessoas não se influenciariam, não teriam pego inspiração para fazer alguma coisa diferente. Essa é a minha opinião em cima do próprio Mario, né? Nem da franquia, nem da Nintendo. E é isso que eu acho do Mario.
Como eu disse anteriormente, né, o meu primeiro console foi o Nintendo 64, e o meu primeiro jogo do Mario que eu realmente joguei mesmo foi o Super Mario 64, que inclusive era o cartucho que vinha com o videogame, né? Eu também tive uma relação meio que de companheirismo, assim, com o jogo, né? Eu sou filho único, então, assim, quando eu era criança, eu ficava naquela solidão dentro de casa, né? Não tinha os irmãos ali.
Não tinha com quem jogar, eu entendo exatamente. Perfeitamente a sua dor.
Principalmente pro 64, que tinha suporte a 4 controles, né? Você falava, nossa, que massa, eu jogar com 4 pessoas, mas, putz, tinha que esperar meus primos chegarem em casa. Que, inclusive, eu aproveitei muitos jogos com eles, mas, assim, quando eu tava sozinho, eu tinha que apelar pra outros jogos. E o Super Mario foi um jogo que serviu de companheiro, assim, pra mim, né? Então eu passava horas e horas jogando. E apesar de ter explorado muitos outros jogos do Nintendo 64, né, tipo The Legend of Zelda, que hoje é, sem dúvida, a minha franquia assim, que eu mais gosto, Mario vem em segundo lugar, mas eu ainda tenho um carinho muito especial pelo fato do Mario ser assim, o primeiro jogo que eu joguei pra valer mesmo, assim, o jogo que eu dediquei até terminar. E, putz, eu costumo brincar assim que eu tenho uma relação de amor mesmo com a Nintendo. Eu não sou hater, né? Assim, eu tenho outros consoles, eu gosto de outros consoles. Inclusive, depois do 64, alguns anos depois, eu fui ter um PlayStation 1. E foi assim, o console que eu mais joguei por conta da pirataria na época, né? Então era muito mais fácil conseguir jogos. Então foi um videogame que eu explorei muitos títulos, né? Joguei muito RPG e tal. Só que eu costumo brincar que a relação que eu tive com o PS1 foi mais uma paixão, assim, né? Explorar, jogar muito jogo, tinha muito jogo pra jogar. Agora o Nintendo 64 era amor mesmo, assim, tava sempre ali no meu coração, independente do que eu tivesse jogando.
Teu Play 1 era a casa da luz vermelha.
Exatamente. O Play 1 era pra afogar as mágoas ali, e o 64 é onde eu tinha um cantinho ali pra me aconchegar. E putz, até hoje, quando eu tenho um tempinho, às vezes eu instalo, eu tenho até hoje meu 64, às vezes eu instalo pra jogar, não só Super Mario, como os spin-offs da franquia, né, Mario Kart. Putz, Mario Kart foi um jogo que eu joguei muito com meus primos.
Quando saiu Mario Kart, eu vi o Mario Kart do Nintendo 64, eu fiquei louco. Não,
era surreal, pô, surreal.
Coisa linda.
Não, Super Smash Bros. Do Nintendo 64. Ah, putz. E o 64 tinha essa questão de 4 controles que era muito legal, né? Porque no PlayStation 1 você tinha 2 controles só. Aí, tipo, tinha festa de aniversário e tal. A maioria das pessoas não tinha Nintendo 64, que era um console meio que underground, assim. O pessoal preferia o PS1, né? Então, quando as pessoas iam lá em casa que viam um videogame que podia jogar com 4 pessoas, bicho, era uma diversão, assim, absurda. Quantas brigas eu já não tive com meus primos por causa de Mario Kart, né? Tipo, tá em primeiro lugar, se você soltar esse casco vermelho em mim, você esquece, né?
É aí que se fazem inimizades, né? As amizades terminam no casco vermelho. Hoje em dia é no casco azul.
Eu tenho que fazer uma provocação aqui pro Thiago e pra vocês aqui da mesa. Sério mesmo, assim, Mario Kart do 64, eu achei que era um jogo excelente mesmo na época. E eu repensei esse conceito sobre Mario Kart 64, tá? Eu acho que a gente gostou muito na época porque ele inovou bastante em relação ao do Super Nintendo. Mas se eu olho hoje o Mario Kart 64, eu acho ele um...
Não é o melhor.
Nem de perto. Exato. Não estou sozinho nessa
briga. Não está sozinho.
Nem de perto.
Mario Kart 64 não é o melhor Mario Kart.
Também não é o pior.
Também não. Eu acho um dos piores, mas...
Qual é o pior, hein, gente? Cabe a discussão.
O pior é do Wii.
Será?
Do Wii?
O do Wii é o pior. Gente, vocês jogaram do Wii U?
Não, o do Wii U é
coisa linda de Deus.
Não, o do Wii U é a perfeição, né, cara?
Vamos falar do ruim, que é pra dar polêmica. Qual é o pior?
Cara, controlar o kart no Mario Kart 64 era inferno. Não tinha precisão, né?
Não, gente, não era inferno, era emoção.
Era emoção.
Era o treinamento, né, pro que tava por vir.
Pô, o controle em si já era uma emoção, né?
Detalhe, o analógico do Nintendo 64 não ajudava muito, né? Porque, tipo, você comprava e tava bonito ali. Duas semanas o negócio já tava saindo farinha, parecia. Tava tudo regaçado.
Na locadora era impossível jogar Mario 64, qualquer coisa no 64, que só tinha pó.
Não, o Mario 64 era um destruidor de controle, porque pra matar o Bowser você tinha que girar o analógico. E eu tinha mania
de... Nossa, que você pegava e usava a palma da mão,
isso,
né?
Que eu ia falar. Eu colocava ele na palma da mão e girava, assim, com uma força. Você sentia até um cheiro de queimado, assim, do plástico raspando no negócio.
Mas olha, vocês já viram aquele vídeo do rapaz que termina o Mario 64 em 5 minutos?
Ah, eu já vi.
Eu não vi, eu vi do The Legend of Zelda.
Que ele usa todo tipo de glitch possível, né?
É.
Não vi, só vi a matéria.
Não, mas aquilo é sensacional, cara. Eu não sei como é que ele faz aquele... Que ele pega o Bowser quase que ainda no ar pra poder jogar ele de novo.
Impressionante, cara. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi nesses... Como é que chama esse estilo de game onde o cara termina?
Speedrun.
Cara, incrível isso, incrível.
Eu vi um cara terminando o Ocarina of Time. Eu não lembro quantos minutos, 20 minutos, algo em torno disso. Eu, tipo, quando eu vi o vídeo, eu fiquei puto pra caramba. O tempo que eu demorei pra terminar o Ocarina of Time. Falei, não é possível.
Como que você não passa pela montanha lá? Caraca, eu demorei um mês pra passar.
O tempo, cara, aqui. O tempo da água, filho da puta.
Matar bombagem é a pior coisa possível. Puta, aí.
Não, eu ficaria bolado se alguém fizesse isso no Final Fantasy VII. Um jogo que eu demorei 120 horas.
Peraí que eu vou te mandar o link.
Não.
Cara, vocês falaram de speedrun impossível. Eu lembrei de um que... Tem um canal que eu assino, que é o... Ah, esqueci o nome agora, no YouTube. Que eles fazem só isso, é só speedrun. E eles fazem em cima do de uma da causa dos Médicos Sem Fronteira. Então eles fazem todo speedrun de todos os games possíveis, arrecadando dinheiro para fazer essas doações. Então é sempre legal você ver o que eles estão jogando. Um dos participantes, que são várias pessoas convidadas fazendo isso, falou assim: ah, será que a gente tem mais tempo? Aí ele tava jogando Mario 3. Tem tempo para tentar mais um glitch? Ah, tem um glitch aqui que eu... Quanto tempo a gente tem? Ah, tem mais 5 minutos. Ó. 5? Ah, só preciso de 2. Aí ele zerou o Mario, Super Mario 3 em menos de 2 minutos.
Que isso?
Caramba.
Ele usou um glitch impossível, que segundo ele acontece, é 1% de chance de acontecer, de uma fase específica que transportava ele direto pra última fase, na verdade pra última cena do jogo, que é já o Mario encontrando a princesa. Ou seja, nego não tem mais o que fazer, entendeu? Pra ficar encontrando esse tipo de coisa.
É muita falta de trabalho,
né?
Pô, cara, mas acho que é bom que reacende esses jogos antigos. À vontade, essa galera dessa geração nova tá vendo esses jogos antigos.
Eu não sei se reacende, porque pra mim eles nunca se apagam, então sou meio suspeito aqui.
Sim, pra gente, mas aquele ser que acabou de sair das fraldas agora, tá com 10 aninhos, não sabe direito o que é Mario.
Não sabe,
é jogando Call of Duty, esse garoto.
Não, 10 aninhos não dá, mas o que você tem que falar é do casual. O problema é o casual. O casual é que não fica conhecendo o jogo antigo, entendeu? Agora, se você pegar uma pessoa que tá crescendo e começa a gostar de jogo, aí vai falar com alguém que vai falar que conhece alguém, que conhece alguém, vai apresentar um jogo antigo pra ele que ele vai achar sensacional. Até hoje eu acho o Asteroid um jogo sensacional. E o que que é? É um triângulo na tela tirando um monte de bolinha.
Isso.
Verdade.
Eu acho sensacional. Até
eu
hoje.
Eu acho lindo o Asteroid.
Pô, é muito maneiro.
Como muitos de vocês aí já relataram, né? Eu também era muito sozinho quando era pequeno, cara. Tipo, morava num lugar que era só eu de criança. Então, Mario, por muitos anos, foi minha companhia. E não só o Mario, mas o Mario de Super Nintendo. Porque a gente não tinha grana pra comprar o 64, porque o 64 era muito caro. Então foi muito Mario de Super Nintendo. Quanto que eu joguei Mario? Eu lembro de ir muito pra praia, né? Que aqui no Rio faz verão, faz muito calor. Ia muito pra praia, voltava, da tarde toda, era só jogando Mario. Fim de semana, ia na locadora, sexta-feira, né? Ia alugar um jogo na sexta pra entregar na segunda, pra ficar 2 dias jogando. Ia lá e alugava mais jogo do Mario. Então eu passei muito tempo jogando Mario. É basicamente o que me ensinou a jogar videogame, o que me mostrou realmente o que era videogame desde pequeno foi Mario, cara. Eu passei horas e horas da minha vida jogando esse jogo. É por isso que eu tenho um carinho imenso, imenso, imenso. Principalmente Super Mario World, como eu falei. Pra vocês terem noção, o mais perto que eu cheguei do Nintendo 64 na época foi que era onde eu cortava cabelo. A filha do dono, ela tinha um Nintendo 64, que era aquele azul, sabe? Aquela versão especial, né? É,
Kiwi,
azulzinho,
né?
Era o Kiwi. Tinha o Kiwi, o Tangerina. É. Era o Kiwi. Pô, e ele ficava debaixo da TV. E eu nunca joguei aquele Nintendo 64. Eu ficava ali, eu ia lá, eu fazia questão de sentar na cadeira que eu ficava, podia ficar olhando pro Nintendo 64, que eu achava magnífico.
Eu tava cabelo toda semana, né?
É, era quase isso, cara. E eu joguei muito, muito, muito. Depois de jogar muito Super Nintendo, eu pulei direto pro Play 1. O Play 1 era sacanagem, né, cara? Você desbloqueado, tinha um jogo de 5 reais, você jogava... É, tinha promoção, 2 por 10, que você jogava horrores. Mas Mario foi sempre uma paixão, cara. E é um jogo que não enjoa. Vocês estavam falando de glitch. Eu, por exemplo, consegui bugar o Super Mario World uma vez. E nunca mais consegui bugar ele de novo. Eu tentava sempre bugar o jogo na mesma parte. Quando eu buguei, ele entrava, ele ficava debaixo do chão. E você podia passar pela fase pelo gráfico do chão. Você ia andando e tudo mais. Até chegar numa parte que você não conseguia mais passar. E é sem dúvida, o jogo... Eu tô olhando aqui pros jogos que eu tenho hoje. Quer ver? De Wii e de Wii U. Eu tenho... 90% dos jogos que eu tenho é Mario. Os caras conseguiram criar uma geração desde pequeno que consegue acompanhar o jogo até hoje em dia. E são jogos maravilhosos, cara.
Então agora vamos separar as crianças dos homens e vamos para as perguntas. Qual é o melhor jogo de Mario?
Melhor jogo do Mario, cara? Tem três jogos que eu fico assim muito... Eu não sei definir, cara, qual é o melhor. Que é o Mario 3, certo? Que a gente falou. É o Super Mario World e o Galaxy 2, cara. Desses jogos, eu não consigo definir qual é o melhor e qual é o pior, porque cada um tem seus pontos fortes e eu tenho um carinho especial por cada um deles. Mario World tem sua trilha sonora, suas fases, seus mundos, a trilha sonora magnífica. Mario Galaxy também, cara, eu não esperava que um dia a Nintendo ia conseguir refazer um jogo de Mario nesse nível. Porque, por exemplo, Zelda, ela sempre teve bons jogos do Zelda e sempre foi mantendo, assim, um patamar. E quando sai um novo Zelda, é aquele estrondo todo. Mas Mario Galaxy, parece que, principalmente o 2, que a Nintendo mostrou e como fazer um jogo do Mario diferente do que a gente já estava acostumado, mas de uma forma épica, cara. Mario Galaxy é tudo que eu acho que a Nintendo já fez de bom do Mario reunido em um jogo só. Ali você tem uma jogabilidade que combina com o Wii magicamente. Eles adicionam o Yoshi, que ainda dá mais vida e mais possibilidade de jogo. A trilha sonora, putz, cara, você nem se fala. Eu baixei a trilha sonora, eu fico ouvindo a trilha sonora do Galaxy 2, magnífica que é aquele jogo. É um dos jogos ainda mais bem avaliados de todos os tempos. Então, esses três jogos, cara, não tem como definir qual é o melhor. Mas é Super Mario World, Super Mario 3 e Mario Galaxy 2.
Não, eu quero evocar o host, eu quero evocar, porque também eu vou votar em 3 também, então.
Não. Então vamos fazer assim, ó, você...
É um só.
Ah, é um só, então...
Olha só, Apocalipse Zumbi, o mundo tá acabando, você só pode levar Scarlett Johansson e mais um jogo do Mario. Qual o jogo do Mario que você leva, ou você deixa ela e escolhe dois?
Eu acho que a gente vai ter dois jogos do Mario.
Nessa eu vou ter que escolher dois, porque minha namorada vai ouvir o podcast, então eu vou ter que escolher dois jogos do Mario.
Então tá bom, então vamos piorar essa situação. Você tem que escolher entre sua namorada e do... agora, sua namorada em um jogo ou dois jogos do Mario.
Ah, tá, certo.
Então vai... Agora gostei. Agora gostei.
Vai o minha namorada e o Mario Galaxy 2.
Mario Galaxy. Então o cara já se posicionou, viu?
Bateu o pé.
E Bruno?
Eu gosto muito do Hotel Mario, do Sega CD. Um jogo muito bom.
Aí não vale.
Pensei que você ia falar Mario Sunshine.
Não, Mario Painting, né? Mario Painting. É sensacional também. Não, sacanagem. Eu acho que eu vou ter que votar no Mario Kart, cara. Mario Kart, principalmente no Super Mario Kart, cara. Que foi, tipo, eu jogava muito com meu pai Mario Kart. Então é um jogo que tá muito... sabe, gravado na minha memória, boas lembranças, até por ser um dos primeiros jogos de Mario pra mim, né, que você tinha um jogo lado a lado, ninguém tinha que esperar pra jogar, você jogava junto com alguém, às vezes era competição, às vezes podia ser só cooperativo pra você conseguir ganhar todas as copas, a gente se ajudava jogando pra fora os personagens que eram daí do jogo, né, pra você sempre chegar em primeiro. Eu acho que o Mario Kart é um dos primeiros jogos assim que eu tenho essa lembrança de jogar legal com alguém, de me divertir e tudo mais. Que no futuro, depois, no 64, que chegou a ser já para 4 pessoas ao mesmo tempo e tudo mais, mas aí já não tinha mais tanta graça, entendeu? Então, na minha cabeça, eu acho que é isso mesmo. Super Mario Kart, de Super Nintendo, meu jogo do Mario favorito.
Excelente voto.
Do Mario. E você, Jair?
Ah, eu vou no Super Mario World, de Super Nintendo. Pela recordação, pela lembrança, se eu pudesse, votaria em 3 também. Mas serei aqui justo com as regras do jogo. Vamos na quê?
Mas calma, calma, que na próxima pergunta vocês vão poder votar em outros dois Marios. Tá bom assim?
Excelente.
Aí fecha os 3.
Fecha os 3, mas é Super Mario World mesmo, porque comigo tudo é escolhido na dose da nostalgia e da representatividade. Então, Mario não era apenas um game, ele representava todo um contexto ali da minha família, do meu momento, das músicas que eu curti ouvir naquela época, de toda a minha infanto virgem adolescente. É isso.
todo mundo aqui tem filho?
Eu não.
Não, graças a Deus. Ninguém.
Só Jário tem filho?
Eu tenho 2 irmãs menores, é quase isso, serve.
Ou seja, o único que tem comprovação que não é virgem aqui é o Jário. O restante todo mundo continua jogando Mario. Né? É. E você, Brian?
Pô, eu falei tanto de Mario, Super Mario 64 que se eu não votar nele agora é sacanagem, né? É o meu jogo preferido, assim, pra mim o melhor. Pela questão emocional, primeiramente, né? Porque foi o meu primeiro jogo, então tem todo aquele gostinho da primeira vez, né? Não o primeiro jogo que eu joguei na vida, mas o primeiro jogo que eu realmente investi tempo. E na questão técnica, eu considero o Super Mario 64, assim, um divisor de águas, porque eu acredito que a Nintendo ensinou como que um jogo de plataforma pode funcionar com gráficos tridimensionais, né? Então eu acho que, assim, não só o Mario, como tantos outros jogos da Nintendo, eles meio que criam um paradigma, assim, né? Que é copiado. Então, hoje a gente tem muitos jogos de plataforma que tem elementos que foram trazidos, assim, ou pelo menos disseminados pelo Super Mario 64. Então, pra mim, é o melhor jogo, sem dúvida.
Eu fico com Super Mario Bros. Mesmo, o primeiro jogo que eu joguei. Como o Jairo falou, né, tem uma memória afetiva muito grande. Eu dormia e às vezes de madrugada eu acordava assim, minha mãe tava ali jogando. Foi o primeiro jogo que eu pude jogar com minha mãe, o único jogo. Hoje minha mãe é falecida e mesmo depois de vários anos eu tendo outros jogos do Mario, ela não se interessou mais. Mas esse foi o primeiro jogo ali que uniu eu, ela, tá jogando ali e meu pai ficava assistindo. Foi um período muito legal, muito gostoso de viver. Nós paramos aqui agora, mas esperamos vocês na parte 2 desse episódio que foi maravilhoso, foi nostálgico. Então, até a próxima! Menos Link o Vortex, vou botar não, porque... não vou botar do Vortex não, porque não sai mais podcast, então...
Pode falar o que você quiser.
Greve. Ué, mas a gente conheceu os glitters. Tá bom, né?
Os o quê?
Glitter, né? Glitter.
Glitter é aquela coisa, né? Que parece purpurina, né?
Não, qual é o nome então?
Isso é glitter pra mim.
Como que é? Repete de novo?
Não se entrega, cara. Não se entrega.
Cara, eu acho que eu entrei no programa errado aqui. Depois eu volto, tá bom?
Você queria dizer os glitches? Ué, Call of Duty não tem isso também? Quase 300 jogos?
Tipo isso, cara.
Ou Assassin's Creed também.
Ah, esse é bizarro. Assassin's Creed é bizarro.
Meu amigo diz que Assassin's Creed só é bom os números pares. Então você vai 2, 4.
Que não jogar, né? You save my life from the flying pedophiles. You did your ground pound. And I see can't walk with my feet. And at home when you found, you'll protect me to the end. So then you got me playing for every game they're paying. And now I'm only saying, oh Yoshi, you amazing.
E morreu.
Caraca, eu tava mutado tempão pra tomar remédio. Tô aqui falando, vocês não estão me
lembrando. Claro que não, pode repetir tudo de novo agora.
Thiago, rei do mute.
Agora eu não lembro mais.
Tô bom. Não gosto do Mario, prefiro Sonic.
Caiu, desculpa, o Bruno saiu.
Tô zoando.